Amém. Podemos nos sentar. Agora eu gostaria diretamente pedir que os nossos irmãos que me acompanharam na visita à África venham um momento aqui ao púlpito, na plataforma. Nós gostaríamos de saudá-los brevemente e também dar-lhes a possibilidade de falar uma palavra de saudação para nós. Eu creio que os irmãos sabem quem são. Eles sabem quem são. O irmão Tati venha também. Então, nosso irmão, sim, também vem aqui. Sim, nós temos, de fato, irmão, por favor. Onde nós temos o irmão Tati? Ele está em cima. Eu creio que o irmão Tati... Aqui ele está. Quem mais? Assim, este é o time, venham um pouquinho mais próximos, que comigo e com o irmão Wolfgang Payer fizemos a viagem por 4 países da África Central. Foram 17 vezes que fomos para cima e mais uma vez para baixo, 14 vezes com companhias, linhas aéreas, e 3 vezes com aviões privados, onde não havia ligação comercial. Irmão Tati, traduza, por favor. Nós estamos muito contentes de tê-los aqui, em francês. E eu quero que nosso irmão diga o seu nome e saúde a igreja.
Ah, ok.
Que o Senhor vos abençoe ricamente.
Ah, ok. Nous sommes reconnaissants au Seigneur pour ce qu'il vient de permettre dans notre pays.
Nós somos gratos ao Senhor porque ele fez na nossa terra, nos nossos países.
Et plusieurs villes voulaient vraiment profiter de la présence de notre frère dans le pays.
Em muitas cidades, muitas cidades do nosso país queriam ter o nosso irmão.
Il a été difficile de servir tout le monde. It was
very difficult. Foi muito difícil servir a todos.
Et on devait réussir à faire une ville par jour.
And we were expected to do one city per day.
E nós queríamos de fato fazer uma cidade por dia durante 10 dias.
Mais ce qui était impossible pour nous les hommes, Dieu l'avait rendu possible.
But what was impossible for we men?
Mas o que foi impossível para nós, Deus tornou possível.
Et Dieu avait pourvu au-delà de ce que nous demandions et pensions.
E Deus fez mais ainda além daquilo que estávamos esperando.
Et par ce voyage de environ 20 000 âmes ont été richement bénies.
And during this trip more than 1000
E durante essa viagem milhares foram abençoados.
Dans 10 villes différentes.
Em diferentes cidades.
Nós somos simplesmente testemunhas de grandes coisas que Deus fez na nossa geração.
Nós somos testemunhas do que Deus está fazendo na nossa geração.
Essa boa notícia deve
ir por todo
o Evangelho tem que ir a todos os lugares.
E encore que a palavra de Dieu soit donné avec précision, clarté pour que plusieurs soient délivrés.
So the word of God has to be
A palavra de Deus tem que ser trazida precisamente e com clareza para que todos tenham a luz.
Deus os
abençoe. Nós agradecemos ao nosso irmão de coração. Ele teve uma grande parte nesse planejamento e nos arranjamentos para as reuniões. E nós agradecemos ao nosso irmão Edoni. Ele é de Orléans, todos nós conhecemos. Ele nos acompanha. Deus te abençoe. Amém. Temos nosso irmão Didier de Paris. Ele também esteve conosco todo o tempo. Deus te abençoe. Nós temos aqui nosso irmão, nosso amado irmão Chilombo. Deus te abençoe especialmente no nosso meio. Nós jamais esqueceremos os dias. Deus abençoe. Amém. E nós temos nosso irmão
Kinshasa.
Deus te abençoe. Deus te abençoe. Nosso irmão também vem de Kinshasa. E Deus abençoe. Deus abençoe. E como último, nosso irmão Tati, você sabe, um tradutor pode fazer uma pregação tornar viva, mas ele também pode parar um pouquinho e fazer mais lenta. Mas esse irmão, de fato, ele traduziu poderosamente. Deus, Senhor, te abençoe. Deus esteja contigo, meu amigo. Deus te abençoe. De fato, foi a melhor planejada, viagem planejada. E eu leio agora as cidades onde estivemos, muito brevemente, de Nairobi. Nós fomos para Pont Noir, e lá para Brazzaville, e lá para, de lá para Lubumbashi, de lá Bujimai. De lá seguimos para Kinshasa, de lá da Kisangani, então para Goma, e então Bujumbura, e então para Kigali. E no total, cerca de 75 mil e 80 mil pessoas ouviram a palavra de Deus. Nesses 10 dias, eles ouviram. O maior número, os irmãos dizem, foram 18 mil no estádio em Kinshasa. Nós somos muito, muito gratos a Deus pelas portas abertas e corações abertos que Ele deu. E como o irmão disse, pela clareza que Deus nos deu pela graça da sua palavra através de revelação do Espírito Santo. O irmão Schmidt, ele já leu a palavra correta. Assim como Paulo naquela época, hoje nós podemos dizer, não aprendemos na escola e não aos pés de uma pessoa, nós não sentamos, mas sim através de revelação de Jesus Cristo pela graça. Eu gostaria, nessa oportunidade, naturalmente, a saudar e agradecer a todos os irmãos que estão aqui nas fileiras e estão na África, pois eu venho sempre em períodos de anos, mas os irmãos estão lá no país e fazendo o seu ministério sob todas as circunstâncias que às vezes que existem nesses países, que às vezes são muito precárias as condições. Agradecemos a Deus por todos os irmãos que carregam a mesma palavra e também permanecem na palavra pela graça. Isto seria para ser dito a respeito da viagem. E mais uma vez, muito obrigado a todos os irmãos que me acompanharam. e também acompanharam o irmão Payer. Isso foi uma das viagens mais abençoadas que jamais pode ser esquecida, viagem que jamais poderá ser esquecida, que nós fizemos. Na manhã, somente para dizer mais uma vez, na manhã, pela manhã às 9 horas, havia cerca de 8 mil pessoas em Bujimai reunidas lá. Às 12 horas, a viagem para Kinshasa, então fomos ao estádio, e do estádio, então fomos para a terceira reunião, que estava do outro lado da cidade, e lá também havia alguns milhares de pessoas. Simplesmente, para trazer isso ao denominador comum, Deus deu graça para a viagem, e eu quero agradecer todos por suas orações de coração. Então, tenho muito brevemente, antes das irmãs cantarem um hino para nós, então nós chegaremos à contemplação da palavra. Eu gostaria muito brevemente entrar nos acontecimentos atuais. Isso não é nosso tema, para isso nós não utilizaremos o nosso tempo, mas tanto, com certeza, todos compreendemos que chegamos ao fim, no tempo do fim, e que de fato não há solução em nenhum campo, que não poderá haver nenhuma solução em nenhum campo. Especialmente aqui nós temos a notícia do Vaticano, católicos, a única verdadeira Igreja de Cristo. Nós todos ouvimos, está na internet, estão em todos os jornais, em todos os diários, o que foi dito e que foi afirmado. Ainda mais, nós temos que ressaltar que nós deixamos somente a palavra de Deus valer, a palavra de Deus somente, e se não, nada mais, nada além disso, não o que pessoas dizem, mas sim o que Deus nos disse em sua palavra. E quem imagina corretamente, quem pensa corretamente, chegará por ele mesmo à conclusão que uma igreja que centenas de anos depois, desde a virada de Constantino no reino romano, Império Romano, quando isso foi formado, então onde a igreja foi estatizada, Estado e igreja se uniram, essa pessoa poderá imaginar que esta não é igreja comprada pelo sangue de Jesus Cristo, não poderá ser, mas sim uma reunião político-religiosa. Naquela época foi assim, e hoje também é uma reunião política-religiosa. Eu não quero entrar em detalhes, em todas as considerações aqui, e no próximo relato do Vaticano, a Santa Cadeira e Israel e fazem um progresso definitivo. Também muito interessante de qual forma as negociações estão agora nas mãos do Vaticano. O que me chocou naturalmente muito, o que aconteceu aqui no nosso país, ou seja, no dia 11 de julho, a 11 horas e 45 minutos, foi mostrado um filme no qual a Bíblia foi queimada. A Bíblia foi publicamente, nesse filme, queimada, e grande irritação em certas revistas cristãs. Mas o homem que é responsável por isso, disse o seguinte para a revista Idea Spectrum, que a Bíblia em chamas serviu ele como símbolo, porque fundamentalistas utilizam a Bíblia, mas sim como instrumento de punir com acusação de queimarem no fogo eterno. Então o homem toma o direito de queimar a Bíblia com o argumento que lá está o risco de que as pessoas que não foram salvas que sejam perdidas. E bater, estar na cidade e bater com a mão no peito, e se é assim, então eu peço, amado Senhor, por salvação de minha alma. Então, o que deixa ainda o martelo bater ainda muito mais firme, o Dalai Lama e o maior jornal da Alemanha traz na sua página principal: bem-vindo, sua santidade. Nós não entraremos em detalhes disso, eu somente digo que pessoas perderam o gosto e orientação. O que um servo homossexual, se aqui está escrito, o Deus para ser tocado, a maior revista alemã está aqui no seu título, aonde chegou tudo, não no budismo, também no cristianismo, em nenhuma religião há a salvação, mas somente e unicamente em Jesus Cristo, nosso Senhor. E aí, somente ainda, o último aqui, com da natureza, a Câmara de Maravilhas da Natureza, onde a obra da criação escrita na Bíblia é colocada como uma lenda, e a teoria do Sr. Darwin é colocada como verdadeiro. A teoria como verdadeira. Ninguém pode ir além disso. Isso. Mas todos nós sabemos que zombadores nos fins dos dias viriam que não poupariam nada, não tomariam cuidado da palavra de Deus de nada. Isso também nos mostra quão tarde está no relógio do mundo. E o último, e então, após termos ouvido o hino, iremos à contemplação da palavra. Também nisto, não precisamos passar ao largo disso, que agora, em todos os lugares, as pessoas estão se municiando, comprando armamentos. Vocês viram isso nos noticiários? Que quantos bilhões e mais bilhões de dólares estão colocados, o Sr. Bush está aplicando, tudo deve ser renovado, todos os armamentos, e na Polônia e na República Tcheca, e os sistemas de proteção mais modernos que existem devem ser colocados. Então vejam, Putin também, na Síria, ele está também fazendo armando, e diz ao meu amigo na Líbia, tudo está tomando seu caminho. E o mundo sucumbirá em chamas. As preparações estão em largos passos. Irmãos e irmãs, esses não são nossos temas, mas eu digo simplesmente que também nisto reconhecemos quão tarde é, e que não somente vemos o tempo do fim, mas no fim do tempo do fim. Deus, o Senhor, dê-nos graça. Por favor, então, que as nossas irmãs cantem um hino para a honra do Senhor, e então nós iremos à contemplação da palavra. Mais uma vez, sejam bem-vindos de coração, e mais uma vez, sejam todos abençoados em todo o mundo, onde quer que estejam ouvindo e vendo-nos.
Es kommt der Tag, wo Christus wiederkommen wird. Es kommt der Tag, wo sein Volk nach Hause führt. Halt aus, du kleine Schar, dein Retter ist ja nah. Erhebe froh dein Haupt und sprich Halleluja. Er kommt in Herrlichkeit zu sehen weit und breit. Es kommt der Bräutigam, holt heim die Braut. Drum irrt und täuscht euch nicht, der Geist des Herrn erspricht. Mein Volk sei auf der Wacht, es wird bald Nacht. Drum irrt und täuscht euch nicht, der Geist des Herrn erspricht. Mein Volk sei auf der Wacht, es wird bald Nacht. Es kommt der Sturm des Zorns auf diese böse Welt. Der Grimm des Herrn wie Donner auf die Frevler fällt. Wie eine Windsbraut eilt sein Schwert durch nah und fern. O, wie der Welt am großen Rachetag des Herrn. Es kommt die Zeit, wo Gott bestraft für Hohn und Spott, wo vor dem Gottesthron du stehst allein. Dann wird zu spät es sein für alle Ewigkeit. Komm, 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 komme doch, es ist noch Zeit. Dann wird zu spät es sein für alle Ewigkeit. Komm, 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 komme doch, es ist noch Zeit. Es kommt die Zeit der Ewigkeit im Paradies. Es kommt die Zeit, die uns sein Wort schon lang verhieß. Dort wird der Jubel sein des Bräutigams und der Braut. Das neue Jerusalem hat Gott für uns erbaut. Es kommt die Zeit der Freud, die uns der Herr bereit, wo die erlöste Schar fern von Gefahr, wo keine Träne rinnt, wo man nicht Trübsal findet. Dort ist mein Heimatland im Paradies, wo keine Träne rinnt, wo man nicht Trübsal findet. Dort ist mein Heimatland im Paradies.
Obrigado. Um outro compositor canta: o meu lar é nas alturas, onde não se sabe nada de tribulação e de dor. Quando cantamos esse hino, na terceira estrofe veio a sentença: o velho, o que era, passou. Estava próximo de que eu quase cantei, que também a idade também se passou. A idade, lá haverá eterna juventude de envelhecer, de dificuldade, de sofrimento, nenhum nada mais, que, não cabelos mais, cabelos grisalhos, nem rugas. Na juventude estaremos lá. Assim está no profeta. Eu creio que Jó também foi um profeta. Assim está escrito lá, que nós seremos trazidos de volta à nossa juventude. Todos sabem em qual capítulo. Eu não sei se eu ainda tenho que abrir. Nosso tema hoje é a responsabilidade diante de Deus. Responsabilidade diante de Deus em ligação com o plano de salvação de Deus, com as promessas de Deus, com aquilo que Deus planejou na sua palavra, o que ele definiu no seu plano eterno. E aí me veio o pensamento que todos os homens de Deus que receberam um chamado, uma missão, receberam uma missão de Deus, tem então uma responsabilidade especial de diante de Deus e diante das pessoas, tomar essa responsabilidade para si, para também para fazerem essa missão às quais lhe foi dada de acordo com a vontade de Deus. Me lembrei de Moisés, me lembrei de alguns profetas e naturalmente também especialmente do princípio do Novo Testamento, onde Deus de fato ele cumpriu promessas e então essas promessas apresentou essas promessas no seu cumprimento ao povo e nós vamos então, chegamos de fato até o nosso tempo. Deus faz tudo de acordo com a sua palavra e cada homem que ele enviou tinha uma missão especial que faz parte do conselho de salvação, que simplesmente faz parte daquilo que Deus planejou para o tempo todo e em tempos determinados ele deixou acontecer, que isso já estava embutido lá. E se voltarmos à fundação da igreja neotestamentária, foi Pedro a quem Deus determinou como homem da primeira hora para fazer a primeira pregação. E aquilo que Deus havia determinado dizer, que fosse dito ao povo e participar isso ao povo. O que nos chama a atenção já é diretamente Atos Apóstolos, capítulo 1, que nosso Senhor, aquele que ele havia eleito, que ele os ensinou e se revelou a ele como ressuscitado e lhes deu indicações aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, nós lemos, a partir do versículo 2, de Jesus, nosso Senhor, que ele os ensinou até o dia no qual ele, aos apóstolos que ele havia eleito, através do Espírito Santo, ele deu, partiu então as missões, e então, foi elevado. E essas missões ele partiu Então ele foi elevado. No terceiro versículo, aos quais também, depois de haver padecido, se apresentou vivo com muitas provas infalíveis, aparecendo-lhes por espaço de 40 dias e lhes falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Então nós chegamos diretamente ao capítulo 2 do derramamento do Espírito Santo e vemos de qual forma a primeira pregação foi feita e que havia sido dada a ordem, o batismo dos que haviam se tornado crentes no nome de Jesus Cristo. Vamos chegar ao capítulo 3. Aqui nós temos Pedro e João, que à nona hora foram ao templo para orar, e vejam então, lá havia um aleijado, e ele olhou os apóstolos, e Pedro disse, em Atos 3, no versículo 6, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Então nós sabemos o que isto iniciou, o que isso trouxe consigo, e já diretamente no capítulo 4, Pedro e João são trazidos à responsabilidade sobre aquilo que havia acontecido com o poder do nome de Cristo. Atos 4, aqui é repetido, no versículo 10, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, nesse nome está este aqui, são diante de vós. Nesse nome, através do nome de Jesus Cristo. E então vem prisão, então vem certas coisas sobre eles. E no versículo 17, Atos 4, versículo 17, mas para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemo-los para que de hora em diante não falem neste nome a homem algum. Isto temos que passar diante dos olhos, que a nenhuma pessoa, a partir de agora, seja falado do nome de Jesus Cristo. Então, versículo 12, versículo 18, aqui sim, versículo 18, e chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. E agora vem essa afirmação muito especial de Pedro e de João. Versículo 19, mas Pedro e João, respondendo, lhes disseram, julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus. O mesmo nós falamos hoje. Julgai vós mesmos, em todas as igrejas, igrejas livres, em todas as religiões e visões, do mundo, julgai vós mesmos. É correto, é certo obedecer mais a pessoas do que a Deus? Então vem a resposta do apóstolo Pedro, ou dos dois, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. Aqui nós temos o modelo do princípio da Igreja Neotestamentária. O que quer que aconteceu, oração, batismo, cura de enfermos, o que quer que aconteceu, isso aconteceu no nome de Jesus Cristo, de Nazaré, pois este é o nome no qual toda a salvação de Deus está, o nome que está acima de todos os nomes. Então já estamos, chegamos ao ponto, exatamente esse nome que é utilizado pelos carismáticos para cura de enfermos e para milagres, mas eles negam, na obediência pela fé, de se deixarem batizar biblicamente no nome de Jesus Cristo. O que dos apóstolos foi tão o que convence tão poderosamente, que eles foram testemunhas oculares e auriculares, não somente de ouvir falar, mas sim eles vivenciaram tudo pessoalmente, o ministério do nosso Senhor, o seu sofrimento, o seu morrer, o seu ressuscitamento, a sua elevação aos céus. E por isto Pedro pode dizer aqui, versículo 20, mais uma vez, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. Isto Pedro testemunha aqui, quando ele fala do retorno de Jesus Cristo de forma especial, em 2 Pedro, na segunda carta de Pedro, segundo Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 16. Aqui está escrito: porque não seguimos fábulas engenhosas quando vos fizemos conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, pois nós fôramos testemunhas oculares da sua majestade. Porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando pela glória magnífica lhe foi dirigida a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Imaginem, agora, Pedro testemunha, no próximo versículo, versículo 18, e essa voz dirigida do céu, ouvimos-la nós mesmos. Essa voz: este, tu és o meu Filho amado, em quem me comprazo. Pedro escreve aqui: esta voz dirigida do céu, ouvimos-la nós mesmos, estando com ele no Monte Santo. Isto é Mateus 17. Em Mateus capítulo 3, e talvez eu deveria mencionar isso brevemente, nos últimos dias, especialmente, eu pensei no tema colocar no estado de herdeiros, de filhos. O irmão Branham, ele pregou, fez quatro pregações com esse tema, e relacionado a Gálatas capítulo 4, que entre um servo e entre um filho não há diferença enquanto a herança enquanto o herdeiro ainda não tem poder de voz. Então, entre ele e um servo não há diferença, entre ele e um servo, ele está sendo, quer dizer, alguém determina sobre ele ainda, e não ele sobre tudo. E então, o irmão Branham, ele explanou, trata-se da colocação no estado de filhos. Deixe-me mencionar isso brevemente. Nosso Senhor, ele foi concebido pelo Espírito, todos nós sabemos, pode ser lido Mateus 1, pode ser lido Lucas 1. O Filho de Deus nasceu, foi nascido, mas então chegou o momento onde ele foi colocado no ministério. Isso todos podemos ler. Com 12 anos, Nosso Senhor, ele esteve no templo e falou com os ensinados das Escrituras sobre a Palavra de Deus, mas então chegou o ponto onde ele foi colocado, e ligado com isso, o ministério começou. E então, nós vamos a Mateus, capítulo 3. Aqui nós temos o batismo do Nosso Senhor, e já a primeira vez, quando a voz surgiu dos céus, e então veio a provação, e esse é um ponto muito importante. Em Mateus capítulo 3, nós temos, a partir do versículo 13 até 17, o relato sobre o que aconteceu, qual seja o batismo do Nosso Senhor por João no Jordão. Então veio, aqui está escrito, no versículo 17, e eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Quem ler em Mateus 17, estão ainda as palavras: a ele ouvi. Aqui está a confirmação: este é meu filho amado, em quem me comprazo. E então veio a provação. Então veio a provação. Satanás, ele se inclinou sobre ele, e a provação veio somente com palavras bíblicas, e todos temos que compreender isso. O inimigo, ele vem com passagens bíblicas para nos levar à queda. O Senhor ofereceu resistência a ele. Cada vez, com a Escritura, ele respondeu: está escrito. Então, irmãos e irmãs, esta é a nossa aprovação até os dias de hoje. Se, por exemplo, se os teólogos escrevem de 1 Moisés 1, deixe-nos fazer pessoas, em Gênesis 1, e de fato, eu tenho em uma brochura aqui. Então eles dão asas às suas fantasias e falam sobre a Trindade, que está numa imaginação que alguém colocou. Isso lá está escrito. Mas onde está escrito que são pessoas de Deus? Está diretamente escrito: e o homem se tornou como um de nós. Também está no capítulo 3. E no capítulo 11 está: nós queremos descer e ver se tudo é assim como nos foi relatado. A palavra nós precisamos simplesmente ordenar biblicamente na Bíblia, e não simplesmente dizer: aqui está escrito, então a fantasia, são dados as fantasias, mas sim do escrito ao que está escrito, ir da palavra de Deus escrita, e para termos, até que tenhamos uma visão geral, e de fato, até que recebemos a revelação verdadeira daquilo que Deus quer dizer para nós, ou quis dizer para nós através da sua palavra, e de fato disse. E então somente, isso seria uma palavra talvez para todos os irmãos que já creem que o Senhor já veio. Isso chamamos, isso é um ensinamento da parousia. E de fato há pessoas na terra que creem que o Senhor já veio. E o mau entendimento está que eles, mais uma vez, deixam valer os seus pensamentos, assim como João Batista, naquela época, ele apresentou Jesus Cristo, assim, irmão Branham, ele teve que apresentar Jesus Cristo no seu tempo de vida. Eles não foram não voltaram à palavra de Deus, não leram que imediatamente após a provação ter acabado, já está no mesmo capítulo, em Mateus, no capítulo 4, no versículo 12, quando Jesus, ora, tendo ouvido Jesus que João fora entregue, retirou-se para a Galiléia. Nós podemos ler adiante, ele deixou Nazaré. E então, no versículo 17 está, desde então começou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. João, ele sequer estava mais sobre a terra quando Jesus Cristo, na cruz do Calvário, ele morreu na cruz do Calvário. Ele indicou a ele, e duas vezes, ele disse duas vezes em seguida, vejam, este é o Cordeiro de Deus, que carrega o pecado do mundo. Da mesma forma, o irmão Branham, ele falou do noivo das nossas almas. Vejam, o noivo vem, preparai-vos para recebê-lo, mas não significa que o noivo, então, já veio aqui no Evangelho de João, no capítulo 1, João capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E mais uma vez, então, este é aquele de quem eu disse, no versículo 26, João 1, 36, e olhando para Jesus que passava, ele disse, eis o Cordeiro de Deus. Mas isso não foi o morrer do nosso Senhor, mas sim, ele primeiro fez o seu ministério e então veio o direto sofrimento e a morte. E também, além disso, a mensagem, ela antevém a segunda vinda de Cristo, assim, para que o chamado para fora e a separação, de fato, possa acontecer, e todos verdadeiramente crentes, isso precisa ser ressaltado, de fato, com toda seriedade, que todos verdadeiramente crentes chegarão à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, são guiados para isso. E se em Gálatas, se lemos em Gálatas 4, que o filho é ordeiro não tem a palavra, mas tem que esperar o momento onde é lhe dado a responsabilidade, temos que ir a Efésios capítulo 4, aonde no versículo 14 está escrito, Efésios 4, versículo 14, para que não mais sejamos meninos inconstantes, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela fraudulência dos homens, pela astúcia tendente à maquinação do erro, essa falta de poder espiritual é revelada, no qual que nós cremos uma vez assim, outra vez de outra forma, e seguimos uma vez uma doutrina, depois outra doutrina. Agora, o poder, de fato, que nós que de fato pelo poder da revelação divina nós estamos fundamentados na palavra e que nenhum vento de ensinamento nos pode levar para cá e para lá, ou nos mover para lá e para cá. E então nós nos tornamos de fato a noiva da palavra, e vocês sabem, especialmente o termo logos foi ressaltado repetidamente, é uma palavra grega e que foi derivada da palavra hebraica dabar, e a palavra daba significa de fato e palavra e ordem ao mesmo tempo. Palavra e ordem ao mesmo tempo. Os gregos, eles tinham um pouco de fantasia, colocaram um pouco de fantasia, mas nós cremos que Jesus Cristo, ele foi no princípio, não como filho, como Senhor, como eu sou, e já no jardim do Éden, ele já caminhou. Yahvé do Velho Testamento é Jesus do Novo Testamento, o mesmo ontem, hoje e o mesmo eternamente. Não precisa ser interpretado, mas sim, isso tem que ser crido assim como a Escritura diz. O outro artigo se refere a Gênesis 18, onde o Senhor, ele visita Abraão e se senta. Então, a afirmação é dada que essa é a Santa Trindade. Não, e mais uma vez não, isso sequer é possível. E se no Vaticano, no dia 13 de julho, foi publicado que Deus não pode estar sozinho, senão ele não poderia amar, então ele teria que amar a si mesmo, então tinha que haver alguém lá para que ele pudesse provar o seu amor e mostrá-lo. Todos esses argumentos nós podemos esquecer. Quão mais rápido nós esquecemos esses argumentos, então melhor nos será ajudado. Deus não provou o seu amor para mostrar a um segundo Deus, mas sim, então Deus amou o mundo que ele deu o seu filho nascido para que todos que nele crê não se percam, mas sim recebam, tenham a vida eterna. Nós ouvimos de Gálatas, deixe-me ler do primeiro capítulo, os primeiros versículos. Gálatas, capítulo 1, aqui Paulo chega ao chamado, ao envio, ele fala diretamente disto, e diz aqui, Paulo, Gálatas 1, versículo 1, Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por intermédio de homem algum, mas sim por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Aqui está uma legitimação divina, um chamado divino, um envio divino, e com isto estava ligado um alto ministério, uma grande responsabilidade. Nós já dissemos, Pedro, o homem da primeira hora, ele tinha uma grande responsabilidade já no primeiro dia da igreja neotestamentária. Mas então, Paulo foi chamado e a sua responsabilidade já foi um pouco maior, mais abrangente, não somente o batismo e fé e arrependimento para a igreja, para toda a igreja, toda a ordem da igreja, com os dons, com ministérios, com anciãos, com tudo o que faz parte da igreja. Ele ordenou tudo biblicamente e ele pode dizer, eu não tenho isso por intermédio de homem algum, mas sim por receber de Deus, e por isto a palavra que ele pregou, a ordem divina que ele deu para a igreja no caminho, isso é de origem divina. E nós temos que nos manter nessa palavra. E nós e todos se manterão nisto que são nascidos de Deus. Vamos fazer um salto para João na ilha de Patmos. E deixe-me e ler isso como introdução, João, na ilha de Patmos. A ele foram mostradas as últimas coisas até o novo céu e a nova terra. E aqui nós temos uma visão daquilo que Deus revelou a ele. Tudo é importante, mas para ressaltar, está aqui em Apocalipse, já do versículo 1, Apocalipse, revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e enviando-as pelo seu anjo, as notificou a seu servo João. E agora vem, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, de tudo quanto viu. De tudo que ele havia visto antes o que Pedro havia visto, o que João havia visto no Monte da Transfiguração. Agora é João, ele está na ilha de Patmos, e a ele colocado todo o período de tempo, ele vê em visões, ele vê em imagens, ele vê tudo o que até o fim dos tempos seria. E com isto, ele recebeu uma grande responsabilidade passada a ele por Deus, como servo de Deus, o que lhe havia sido dito a ele, o que lhe havia sido revelado, de que isso fosse passado adiante para que eles pudessem passar isso, para que os servos de Deus pudessem passar isso à igreja. Então as sete igrejas são adressadas aqui no versículo 7, que a sua vinda já nas nuvens é descrita, eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. E então, eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso, o mesmo ontem, hoje e o mesmo eternamente. Ele se revela de diferentes formas, mas permanece sempre um e o mesmo. No versículo 10 nós lemos: eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. E aqui sobre isso também está escrito, muitos escrevem, isso foi o sábado, outros escrevem, isso foi o domingo. Não, isso foi o dia do Senhor, isso foi o dia do Senhor, assim como está escrito aqui. E não há sequer uma passagem bíblica que diz que o sábado é o dia do Senhor. E sequer uma passagem bíblica que diz que o domingo é o dia do Senhor. O dia do Senhor nos é descrito em todo o Velho e Novo Testamento, começando com Isaías 13, versículo 6, com Joel e com todos os profetas até o Novo Testamento. João, de fato, viu tudo o que deveria acontecer até o fim do tempo. E aqui está escrito mais uma vez claramente: e foi arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim uma grande voz como de trombeta que dizia: o que vês, escreve-o num livro e envia-o às sete igrejas. Então, as igrejas são listadas aqui. Então, com um chamado, com um envio, havia sempre uma grande responsabilidade diante de Deus, estava ligado a esse chamado. A minha pergunta é: que responsabilidade carregamos nós hoje? Para que nós somos, do que nós tornamos responsáveis hoje diante de Deus e para Deus? Para quê? Mas certamente aquilo para o qual Deus, aquilo que Deus prometeu para esse tempo, e responsabilidade por aquilo que Ele está fazendo atualmente. E, meus amados, nós podemos passar assim levemente sobre essas coisas que Deus enviou o seu anjo, mas vemos que importante era para Deus. É importante para você? É importante para mim? Você quer ouvir o que Deus de fato revelou? Eu vos poupei disso, mas nos Estados Unidos, de fato, há um carismático que ele passou todos os limites e ordenou a todos que pegassem o número 666 e colocassem em sua testa e sobre a mão. É de fato, é incompreensível tudo o que está acontecendo sobre a terra. Então ele escreve: somente quando todas as portas da igreja estiverem fechadas, então a verdadeira igreja surgirá. Irmãos e irmãs, nós precisamos da palavra de nosso Deus, a palavra profética, a orientação divina, mais do que antes, do que jamais antes. E se ouvimos que também o irmão Branham, que ele teve essas experiências sobrenaturais, então isso confirma somente que não estava um homem sentado lá e usou de sua fantasia, mas sim que o Deus dos céus, ele e tudo com a igreja, com as promessas que estão na palavra, ele levou isso tão seriamente, todas essas coisas, que ele falou um chamado divino e deu um envio divino. E por isto, deixe-me afirmar simplesmente, quem, sobre aquilo que Pedro falou no primeiro dia, quem rejeitar isso, passar a rejeitar isso, ele passa na decisão de Deus, ao largo da decisão de Deus. Ele passa ao largo daquilo que o chamado e a determinação divina que foi colocada lá. Então, e como nos dias da Igreja do Testamentário foi dito, não adianta nada falar das coisas de forma boa, mas sim o respeito diante da palavra de Deus. Não milagres e sinais são a legitimação, mas sim o que diz a Escritura. Sempre e repetidamente, nós temos que chegar ao ponto, de volta ao ponto, o que diz a Santa Escritura? O que diz a palavra de Deus? E João, ele foi levado à ilha de Patmos pela palavra de Deus, pelo motivo da palavra de Deus, para o testemunho de Jesus. Então nós lemos no Apocalipse, no capítulo 19, da noiva, do cordeiro, que somente ela tem o testemunho de Jesus, e que o testemunho de Jesus é o Espírito da profecia. Então nós vemos a conexão entre o primeiro capítulo e todos os outros capítulos até a noiva que falará o grande aleluia na glória. Apocalipse 19, a partir do versículo 6, também ouvi uma voz como a de grande multidão, como a voz de muitas águas e como a voz de fortes trovões, que dizia: Aleluia, porque já reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Esse é um ponto. Em versículo 7, regozijemo-nos e exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, e já a sua noiva se preparou, e foi-lhe permitido vestir-se de linho fino, resplandecente e puro, pois o linho fino são as obras justas dos santos. E disse-me: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Disse-me ainda: estas são as verdadeiras palavras de Deus. O que nós queremos mais ainda? Estas são as verdadeiras palavras de Deus. Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Irmãos e irmãs, convidamos aqui para as reuniões ou convidamos aqui para as bodas do Cordeiro? Aqui é feito religião ou aqui é feito movimento carismático? Ou pessoas são festejadas aqui, ou aqui é feito chamado a noiva simplesmente passar adiante. A noiva, trata-se da igreja noiva que está sendo chamada agora para fora. Aqui não está escrito: bem-aventurado são as virgens que não são imprudentes, mas sim: bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E porque a palavra já estava na minha boca, já com as virgens. Vamos passar diante dos olhos. Israel é mostrada como virgem no Velho Testamento. Maria como virgem. E então, aqueles que estavam prontos, então, são as virgens prudentes. O que aconteceu com Maria? Ela recebeu a palavra da promessa, e o Espírito Santo veio sobre ela, e o Filho de Deus foi nascido. Qual a diferença? Eu pergunto a vocês, com toda seriedade, qual é a diferença entre as virgens prudentes e imprudentes? Todas estavam ungidas, assim está escrito. Todas tinham lâmpadas, todas tinham iluminação, todas iam em direção ao noivo. Mas qual a diferença, então? A verdadeira igreja noiva ouve a palavra da promessa. Como Maria ouviu, ela ouviu a palavra da promessa, ela era virgem. Vão até Apocalipse capítulo 14, dos 144 mil virgens das 12 tribos de Israel. Por quê? Porque não se mancharam. Isso tem que ser lido. Esta é a purificação de todas as manchas, o chamado para fora de tudo que não está de acordo com Deus e a palavra de Deus. Por isto, nós de fato carregamos uma grande responsabilidade, irmãos e irmãs, e não vos choque. Hoje, nós temos uma maior responsabilidade que Pedro tinha, que Paulo tinha, que nossos irmãos no passado tinham. Hoje, nós temos a responsabilidade por tudo. O que Pedro, Tiago, João, o que Paulo, o que todos os apóstolos, até a revelação está escrito. Para isso, por isso, nós carregamos hoje a responsabilidade que seja levado, trazido ao povo de Deus, assim como foi trazido aqui no original. E com isso nós temos de fato uma grande responsabilidade. Vamos tomar como é. Quando João Ele esteve na ilha de Patmos, eu vos disse, eu também estive na ilha de Patmos, é uma ilha pedrejosa. Eu li o Apocalipse, todos os 22 capítulos, eu orei e pedi que ele revelasse a sua palavra para mim. Mas João, ele não precisou ordenar nada. Ele não pôde dizer, sim, isso em Apocalipse 13 acontece assim, assado, a ligação está aqui, está lá. Isso não foi sua tarefa. A sua tarefa foi aquilo que ele viu e aquilo ele ouviu, que isso ele deveria escrever. A nossa responsabilidade hoje é o que ele disse, o que ele escreveu, que nós ordenemos isso pelo plano de salvação divino e mostremos ao povo de Deus, assim Deus ordenou na sua palavra e assim, de fato, corre diante dos nossos olhos. E todos sabem que o irmão Branham, de fato, foi um homem enviado por Deus. Eu vos leio uma palavra dos Atos dos Apóstolos, que hoje também se tornou muito grande para mim, dos Atos dos Apóstolos. Atos 7, eu li rapidamente, não sei, onde Moisés, ele é mediador entre o anjo que estava no Monte Sinai, que estava falando com ele. Atos, capítulo 7, e eu só menciono isso mais uma vez, para que vocês vejam que sempre acontece algo sobrenatural quando Deus, ele falou um chamado e deu um envio. Então, os céus se inclinaram sobre a terra e algo sobrenatural acontecia. Aqui, Atos, capítulo 7, 38. Este, é referido a Moisés, este é o que esteve na congregação no deserto com o anjo que lhe falava no Monte Sinai e com nossos pais, o qual recebeu palavras de vida para vô-las dar. Que recebeu palavras de vida para vô-las dar. Aqui, o anjo do pacto fala com Moisés e Moisés passa a palavra adiante à igreja. Isso são mensageiros de Deus que estão em ligação com Deus hoje, que hoje estão ligados com Deus para passarem adiante as palavras de Deus, para transmitir essa palavra e todos que são de Deus ouvirão essas palavras. Se, por exemplo, o irmão Branham, se foi dito ao irmão Branham da abertura dos selos, então precisamos passar diante dos olhos que no profeta Daniel ainda está escrito, no capítulo 12, sele o livro até o tempo do fim, mas não para sempre e não para eternamente, mas somente para o tempo do fim, até o tempo do fim. Então, no tempo do fim, o livro tem que ser aberto, então os selos têm que ser soltos, abertos. Então, nós temos que ter visão pela graça naquilo que Deus pensou para nós. Isto tem que ser revelado para nós pelo Espírito Santo. Minha pergunta: quem pode crer nisso tudo? Que seja com Moisés, seja com os profetas, com João, com quem quer que seja, também já com João Batista. A ele foi dito, a quem vir descer o Espírito, este é que batiza com fogo e com Espírito. Vamos tomar Pedro, os apóstolos, em todos os lugares. Deus, de forma sobrenatural, ele atuou. Também exatamente foi assim com o irmão Branham. Eu li mais uma vez, de fato, foi dito até três vezes, uma atrás da outra, três vezes, uma atrás da outra. Olhe para cima. No dia 11 de junho de 1933, e aqui o irmão Branham diz, hoje à noite, o mesmo anjo de Deus que vocês veem na fotografia, e ele pensava então nessa, essa coluna de fogo aqui, hoje à noite, o mesmo anjo de Deus que vocês veem na foto, lá no papel, vocês veem no papel que foi fotografado, ele está diretamente aqui na plataforma. O que é? É o anjo do pacto. É o Senhor Jesus Cristo que ele mesmo se revelou. Mas aqui está o ponto. Uma vez ele se chama anjo do pacto. Por quê? Anjo significa mensageiro. Se ele anuncia o pacto, então ele é o anjo do pacto. Então trata-se da mensagem que pertence ao pacto. Repetidamente, sempre temos que cuidar o que palavras foram atuadas, onde ele é filho de Deus, onde ele é filho de Abraão, onde ele é salvador, onde ele é curador, onde ele é anjo do pacto, onde ele é alfa e ômega, primeiro e último. Nós sempre temos que olhar o contexto, assim como foi dito. Ele é sempre o mesmo. Ele se revela de diversas formas, sempre em ligação com a história da salvação. Ele é sumo sacerdote. Como sumo sacerdote, a sua tarefa é totalmente diferente. Ele é mediador. Como mediador, a sua tarefa é totalmente diferente. Mas ele é tudo em tudo. Ele pode ser tudo em tudo. Até na Revelação, no capítulo 5, ele é o cordeiro. E João o vê como leão da tribo de Judá. Sim, isso é possível. O Senhor, ele pode se revelar de todas as formas que simplesmente pertencem ao plano de salvação. E aqui ele diz adiante, e vocês podem ver, é a mesma coluna de fogo que guiou Israel. Ele é o anjo do pacto, que é Jesus Cristo. Ele está presente aqui. Irmão Branham disse, de fato, como essa luz veio e estava, ficou, permanecia sobre uma pessoa. Então ele via quem era a pessoa, o que a pessoa tinha. Então ele via a imagem e podia dizer à pessoa do que se tratava. Eu leio somente uma citação ainda. Cada ensinador da Bíblia sabe que a coluna de fogo foi o anjo do pacto. O Logos, que veio de Deus no princípio. No princípio estava a palavra. O ordenador, ele falou e aconteceu. Ele ordenou e estava lá, mas não como filho revelado na carne, mas sim no corpo espiritual, no qual ele pode tomar forma humana. E eu leio mais uma vez, cada ensinador da Bíblia sabe que a coluna de fogo é o anjo do pacto, foi o anjo do pacto, o Logos que surgiu de Deus. O qual é Jesus Cristo? Ele morreu e foi levado aos céus. E hoje à noite, ele está aqui presente. Ele é o mesmo ontem, hoje, e é o mesmo eternamente. Irmãos e irmãs, vamos falar claramente e vamos falar sinceramente. O que nós faríamos se nós se soubéssemos que Deus há 2.000 anos atrás, o que Deus fez há 2.000 anos atrás, se nós não... Se não podemos crer na promessa dada a esses dias, então por que creríamos? Exatamente o que todos outros creem em outras religiões e igrejas livres, onde tem seus próprios programas. Nós não julgamos, nós não condenamos nenhuma pessoa, mas a igreja de Jesus Cristo tem o direito de ouvir a palavra de Deus com todas as promessas, com toda a verdade, ligada com o pedido de que seja crida. crida como a Escritura diz. Então nós chegamos mais uma vez ao princípio, Gálatas 1. E sob missão de Deus, chamado por Deus, enviado e chamado por Deus, não por pessoas, mas sim pela revelação, não por pessoas, mas pela revelação de Jesus Cristo recebeu a palavra, que foi com João. Ele esteve na ilha de Patmos, ele havia sido exilado na ilha de Patmos, e lá ele recebeu a palavra e o testemunho de Jesus Cristo, mais uma vez de volta para Apocalipse 19. Irmãos e irmãs, trata-se do chamado para fora e da preparação da igreja noiva de Jesus Cristo. E eu digo a vocês abertamente, se vocês com essa passagem bíblica forem com essa passagem bíblica em alguma igreja, alguma pessoa, e talvez vocês seriam contemplados de forma um pouco estranha. Somente a quem Deus de fato revela, a quem Deus mostra, a quem Deus fala pessoalmente, somente esse compreende o que disse nosso Senhor, que ele abriria o entendimento aos seus para a Escritura. Nenhum deles poderia ter compreendido tudo, a não ser que o entendimento para a Escritura tivesse sido aberta ou dada. O que é com você? O que é comigo? É um presente de Deus. Mas agora, no fim ainda, mas ressaltando uma vez ainda, que responsabilidade carregamos nós hoje? Todos tiveram suas responsabilidades no passado, até irmão Branham. Moisés no seu tempo, Elias no seu tempo, Enoque no seu tempo, todos tiveram sua responsabilidade diante de Deus no seu tempo. João Batista no seu tempo, e digam sinceramente, houve um tempo, no tempo dele, uma outra pessoa com a mesma responsabilidade no tempo de João? Havia uma promessa, só havia uma promessa: vejam, envia o meu servo, e uma voz surgirá no deserto, preparai as veredas para o Senhor. Somente uma promessa e somente um cumprimento, não dois e não três, somente uma promessa e um cumprimento. Um homem enviado por Deus, com a mensagem de Deus para o povo de Deus. Então Pedro, não haviam dois ou três Pedros, somente um Pedro é suficiente. E que Deus falou por ele e ordenou através dele, vale em toda a eternidade. Só havia um Paulo, não dois ou três, com responsabilidade divina. E o que ele ensinou, o que ele escreveu, o que ele deixou para a igreja, isso vale eternamente. Também com João Batista, como já foi dito, e com João na ilha de Patmos, a responsabilidade todos carregaram. E também irmão Branham, ele teve uma das responsabilidades principais, de fato, que tudo que estava no Velho e Novo Testamento, tudo que estava escrito, que estava, foi revelado para ser passado à igreja. Sua responsabilidade foi muito grande. E a nossa hoje, a responsabilidade hoje não é menor. A responsabilidade hoje eu quero passar para toda a igreja. Também você é responsável por aquilo que o que Deus nos confiou. E eu agradeço a você especialmente por todo o apoio, por todas as orações. E nisso sentimos a junta responsabilidade que nós temos diante de Deus nesse tempo. Que as pessoas zombem, que elas digam o que eles queiram. Talvez até eles estão seguindo uma pessoa. Nós não seguimos nenhuma pessoa. Mas se Deus, eu vos envio o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, então não são dois ou três ou quatro tem que vir, é suficiente se um surge que havia sido determinado por Deus que havia recebido um chamado divino e um chamado, e tem uma responsabilidade diante de Deus. E essa responsabilidade o irmão Brana a teve, com direto chamado e envio direto, que ele havia sido enviado com a mensagem que anteviria a segunda vinda de Cristo. Irmãos e irmãs, nós temos a responsabilidade diante de todo o poderoso Deus que essa mensagem seja passada clara como cristal, com toda a verdade, seja divulgada ao povo. E eu digo mais uma vez, quem é de Deus, ele ouve a palavra de Deus. Ele ouve a palavra de Deus. E quem pertence à igreja noiva, ele pega, aceita o testemunho de Jesus. E o testemunho de Jesus, assim nós lemos aqui, é o espírito da profecia. E quantas vezes dizemos, profecia não pode ser interpretada, mas tem que ser mostrada no seu cumprimento, revelada no seu cumprimento. E assim nós temos, de fato, temos um resumo e ressaltamos mais uma vez. Aqui não se trata de uma pessoa, aqui se trata de Deus, da palavra de Deus e do plano de salvação de nosso Deus, que está chegando ao seu fim. Aqui trata-se da maior responsabilidade que houve sobre a terra, qual seja, do chamado para fora e preparação da verdadeira igreja noiva de Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu aconselho a todos, e até eu gostaria de dizer, ordeno a todos, para crerem a palavra, e nesse rebanho, e para estarem nesse rebanho, e para estarem com esse rebanho, que exclamará o grande aleluia na glória, da qual é dito, e a sua noiva se preparou, e a ela lhe foi dada de se vestir linho fino e resplandecente. Então disse-me, escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E os que foram convidados chegaram, eles cantaram. Quem lê Mateus 22, onde os convidados que não vieram, os outros foram convidados, também não vieram. Então, no fim, então vão aos cantos e às cercas e convidem. Estes convidados, eles estavam lá. Eu quero pertencer a eles. E eu quero que todos pertençam a isso. Nós somos convidados para as bodas do Cordeiro, para estarmos lá. Nós temos que crer o que Deus nos prometeu em sua palavra e termos parte daquilo, o que Ele está fazendo atualmente. Vocês puderam compreender tudo isso? Eu espero que todos os irmãos e todas as irmãs em todo o mundo, de fato, possam ter compreendido. Isso não significa de fazer uma nova direção de fé, não se trata de ter do que as pessoas têm em seus programas, mas sim que Deus, Ele deu promessas e que Ele está cumprindo essas promessas nesses dias, nos nossos dias, e todos que recebem o estado de filhos, que nele se cumpre Romanos capítulo 8, pois toda a criação esperava pela revelação dos filhos de Deus. Irmãos e irmãs, bem no fim, a igreja do Senhor será, como filhos e filhas de Deus, se tornar revelada e municiada, armada com o poder das alturas, será o lugar de revelação do Deus vivo, aqui nessa terra, em plena concordância com Deus e com a sua palavra, e com plena e harmonia uns com os outros. Vamos cuidar para que nós também uns com os outros sejamos um coração e uma alma, e que o sangue do Cordeiro nos possa purificar de toda a culpa, de todo o pecado, também do pecado da incredulidade, simplesmente purificar, e que nós possamos sermos santificados na palavra da verdade, e o restante nós deixamos a Deus. Que tenha se tornado claro a todos que direta responsabilidade nós temos nesse tempo diante de Deus, a maior responsabilidade que jamais houve sobre a terra. E que Deus, o Senhor, nos possa mostrar pela graça, como até hoje, também até o fim, até que nós juntamente passemos do crer para o ver. Eu estou convencido, Ele o fará. Ele que iniciou, também levará a plenitude no dia da sua gloriosa vinda. Eu vos verei a todos nesse rebanho, porque vocês creram. E a palavra da profecia foi recebida e receberam essa palavra revelada. Assim, então, receberam o testemunho de Jesus pela graça. Louvado e glorificado seja o nosso Senhor e Deus, agora e em toda a eternidade. Amém. Vamos nos levantar e orar. Antes de orarmos, nós podemos cantar ainda um coro. Ó, é Jesus, ó, é Jesus. Enquanto mantemos nossas cabeças inclinadas em oração e abrimos nossos corações diante de Deus, eu quero hoje perguntar ambas coisas. Primeiro, quem crê? O que a Escritura diz? Quem crê? Como a Escritura diz? Quem aceita assim? Eu quero ouvir de vocês. Prezados irmãos e irmãs, vocês aceitam ou tomam responsabilidade assim como nós que carregamos a palavra? A última mensagem antes da vinda de Jesus Cristo, então digam uma vez, amém. Amém. Todo mundo, todos os irmãos e irmãs, eles devem ouvir. Então, eu tenho um segundo pedido. Nós temos pedidos de oração, nós temos problemas, seja de forma de pessoal, ou seja familiar, o que quer que seja, hoje aconteça que Deus possa ouvir nossas orações, que nós, que na fé nós estejamos tão fortificados, tenhamos sido tão fortificados, que nós possamos crer nas promessas para nós mesmos, as promessas que Deus nos deu e para todos aqueles que nós trazemos em oração ao Senhor. Eu não quero estender muito. Quantos aqui têm um pedido pessoal? Quantos têm um pedido? Levem brevemente a mão. Vocês creem? A hora da glorificação do Filho de Deus é chegada. A hora da confirmação da palavra. A hora do atendimento direto da oração, para que nós possamos levar conosco aquilo para o qual nós oramos. Aceitem na fé aquilo o que está em vossos corações. Aceitem. Os dias da Bíblia não virão. Os dias da Bíblia estão aí. Os dias da Bíblia estão aí. O Senhor está entre nós. Ele está falando conosco. Ele está se revelando a nós. E Ele revela o seu poder e a sua glória em nós, em todos nós, que hoje, aqui juntamente, cremos e juntamente recebemos aquilo para o qual pedimos. Vamos ainda cantar as duas estrofes, somente crer, e então, já confiando no Senhor, com a santa certeza, hoje o Senhor me ouve. Amado Senhor, Tu ressuscitaste, todas as promessas se tornaram verdadeiras, todas as promessas se cumprem. Salve o que está perdido, cure o que está enfermo, e ajude a todos que estão. Dê salvação, dê cura, dê revelação no nosso meio. Confirme a Tua santa palavra em todos nós e através de todos nós, para a honra e para a glória do Teu maravilhoso e santo nome de Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Deus está presente. Aleluia. Aleluia. Aleluia.
Aleluia.
Glória e honra. Honra e adoração. Honra e adoração. Aleluia. 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 Glória seja a Deus. Glória seja a Deus. Glória seja a Deus. Glória seja a Deus. Aleluia. Ó Deus. Ó Deus. Ó Deus. Aleluia. Aleluia. Venha Espírito do Senhor. Ruja e mova. Não permane... Ó Deus, ó Deus. Aleluia. Aleluia.
Aleluia.
Aleluia. Aleluia. Aleluia.
Aleluia.
Aleluia. Ó Deus. Irmãos e irmãs, creiam, o Senhor está chamando o seu povo de todos os povos, de cada tribo, em todo o mundo, está chamando para fora e abençoa todas as nações, assim como ele prometeu a Abraão em Gênesis 12, e como em Gálatas 3 está escrito, que em Cristo todos os povos da terra são abençoados. Creiam que o Senhor nos chamou dos povos e nos deu um ensinamento pela graça da sua palavra. E que, de fato, nos passou a responsabilidade de a sua palavra, com todas as promessas que estão escritas dentro, de trazer ao seu povo, e ligado com isto, o chamado para fora e a preparação da igreja noiva para o glorioso dia da vinda de Jesus Cristo, nosso Senhor. E ouçam mais uma vez, as virgens prudentes não pegam somente unção, elas pegam a palavra da promessa dentro de si. Esta é a semente divina. Esta é a semente divina. E assim nós confirmamos que nós mesmos somos sementes de Deus, verdadeiros filhos de Deus, e que a unção que vem sobre nós faz surgir a vida de Deus que está em nós, e Jesus Cristo, como mesmo, pode se então revelar. Deus nos viu em graça, Ele aceitou a nós e se revelou para nós. A Ele, ao Deus único, ao Criador dos céus e da terra, ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó, ao Deus de Israel, nosso Pai nos céus, seja o louvor, seja a honra e adoração em espírito e em verdade, trazido a Ele em espírito e em verdade. Hoje à noite, em o nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, e todo o povo, diga aleluia, 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 aleluia. Amém. Vocês podem sentar brevemente ainda. Se Deus quiser, amanhã nós teremos bênção de crianças. Se houver pessoas que se querem deixar batizar, também daremos oportunidade de batismo. E ontem eu perdi a oportunidade de que a nossa irmã, a prima do irmão Everett Pacheco, de deixar as boas-vindas especiais, que ela vem de Caracas. Eu espero que todos que estão aqui pela primeira vez, mesmo assim, se sintam bem-vindos, mesmo se não tenhamos pedido que elevem suas mãos ou que se levantem. Se vocês, desde antes da fundação do mundo, foram eleitos e foram determinados como filhos e filhas de Deus, de acordo com o beneplácito da sua vontade, então, assim como o Filho de Deus, também sobre nós, descansará sobre nós o beneplácito da vontade dele, e assim como Enoque, nós receberemos testemunho antes do arrebatamento, que que Deus se apraz em nós. Assim está em Hebreus capítulo 11. Irmãos e irmãs, nós poderíamos colocar, guiar passagem bíblica a passagem bíblica. Eu estou na convicção, o Espírito de Deus está fazendo, e Ele nos esclarece tudo e nos mostra pela graça os contextos. O que nos resta a não ser a trazer a honra ao Senhor nosso Deus e o louvor de coração. Mais uma vez, desejamos a todos, do extremo norte até o sul, do leste e oeste, em todo o mundo, as ricas bênçãos de Deus. Eu tenho as saudações especiais do irmão Grafto, irmão Etienne e todos os irmãos. Eu não havia passado nem sequer do irmão Russo, simplesmente esqueci no princípio. Do irmão Russo, as saudações de coração que sejam passadas a vocês. Ele sentiu um pouco fraco e pensou que seria melhor que ele não viesse. Nós estamos ligados no Senhor, e eu disse a ele: nós esperamos que você possa estar amanhã no nosso meio. Então, vamos confiar no Senhor. E se alguns ainda, se ainda alguns aqui que têm pedido de oração com o colocar de mãos sobre a cabeça, sintam-se livres após o culto, que venham para a frente. Nós estamos aqui para servir a vocês com pregação da palavra e com oração e com fé, que Deus vos fortificará e que confirmará sua palavra em vós e através de vós. Para nós não são palavras vazias, para nós são palavras de Deus. Nós recebemos a palavra dentro de nós, é viva, ela atravessa, e Deus cuida da sua palavra. E pense nisso, assim eu chego ao fim, que Deus, Ele tomou a responsabilidade. Você sequer tem responsabilidade pela salvação ou cura ou libertação. Você não tem essa responsabilidade. Você só tem a responsabilidade de crer, de crer, de crer. Quão frequentemente nós já dissemos no Velho Testamento, promessas, no Novo Testamento, em Cristo, se tornaram realidade. No Velho Testamento, ele estava ferido, ele foi ferido na cruz do Calvário. Aconteceu para mim, para você, uma obra de redenção plena do nosso Deus através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Na cruz do Calvário, isso aconteceu. A Ele, ao nosso Senhor e Salvador, seja o louvor e a honra. Vamos levantar mais uma vez e vamos cantar. Nós damos a honra somente a Jesus. Amado Senhor, eterno fiel Deus, eleve Tua face sobre todos nós, dá-nos a Tua paz e a Tua bênção e esteja conosco, em o nome santo de Jesus. Aleluia.
Amém.
Amém. Amém. Aleluia. Seja glorificado.
Amém.
Então, estendam as mãos uns aos outros, desejem mais uma vez as bênçãos.